onde é que está a verdade quando todos têm razão? Venha descobrir esta resposta num divertido musical para crianças e adolescentes de todas as idades. Petrobras Distribuidora e Ministério da Cultura apresentam O Jovem Príncipe e a Verdade, de Jean-Claude Carrière. Dia 22 de março, no Teatro Municipal de Santo André, à 1 e às 3h30 da tarde. Apoio Cristalli, Palácio do Pão, Picholé, Vero Verde, Prefeitura de Santo André e Rádio ABC. Ingressos gratuitos e tradução em libras.
Hoje tem futebol na ABC. A partir das 3 da tarde, você acompanha o clássico regional entre São Caetano e Santo André, direto do estádio Anacleto Campanella, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Confira todas as emoções nos 1570 AM com a equipe de esportes da Rádio ABC. Direção geral, Ismael Alves. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve agora até aí, lá atrás com o Rodolfo Mantioli no Madrugada Especial, depois a Diva Alves e o Nali aqui no Interatividade, já estão saindo aqui dos estúdios da ABC. Você fica conosco até às 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, telefone 44359020. Pode ligar também no celular 997666555. Aliás, neste número você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Você pode mandar e-mail para a gente também, programa sbn@gmail.com. Se preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova. Curta a nossa página, compartilha, faz o seu post, manda mensagem para a gente aqui. Todos aqueles que ligam para a gente, entram em contato com a gente via Facebook ou qualquer outra forma, concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Nós podemos também ouvir o nosso programa pela internet. Você pode ouvir aí em tempo real pelo www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, manhã muito bonita, o último sábado do verão brasileiro, é porque hoje, a partir da 1h30 da manhã do domingo, começa aí o outono de 2016. São Paulo, previsões de 20 a 30 graus, a equipe toda postos lá na mesa de som. Nós temos lá agora, o Luiz Carlos está deixando a mesa de som, o Luiz Isidoro está chegando, está pegando aí os botões mágicos da mesa de som da ABC. A equipe aposta nos telefones o Valdir, o Danilo e o Jailson. No apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio e o Marinho e a Clarissa também. Nós estamos hoje aqui com o tema Pinga Fogo. É, você vai ligar para cá, fazer a sua pergunta e mandar a sua pergunta para a gente aqui. Nós vamos tentar responder no ato. Nós tínhamos programado hoje aqui a vinda do nosso convidado Richard Simonetti, mas ele chegou aqui na região, já está por aqui, está cumprindo a programação dele aqui normalmente, hoje à tarde inclusive tem alguns compromissos, e está nesse momento aqui descansando um pouquinho para poder se restabelecendo aí do mal-estar aí que ele teve aí, né, durante viagem, cansaço, etc., né, para poder cumprir a sua programação, né, Marinho?
Ele está se recuperando de um mal-estar de saúde para poder cumprir a jornada dele amanhã.
Nada grave, apenas um mal-estar mesmo aí de estafa de viagem, essas coisas todas, né? Richard é um cara muito, muito comprometido. Muito, de qualquer maneira, nós estamos aqui.
E afinal de contas, ele está com 80 anos de idade.
Pois né? Pois é. Então hoje nós vamos comentar sobre assuntos ligados à doutrina espírita com você. Você vai ligar para cá, vai fazer a sua pergunta, vai mandar a pergunta pelo Facebook também, pela internet, e nós temos aí uma série de coisas para falar para você sobre o Espiritismo. Nós começamos perguntando aqui para a nossa equipe, está todo mundo a postos aqui, perguntando o seguinte: o que nós podemos entender sobre o Espiritismo? É uma ciência, é uma filosofia ou é uma religião, hein, Marinho?
Ah, bom dia, nosso querido ouvinte. O Espiritismo vamos assim dizer, uma filosofia, uma ciência e uma religião ao mesmo tempo, porque é uma doutrina que aborda esses três aspectos, né? Uhum. Nós poderíamos dizer que na ciência existe um aspecto de análise dos efeitos, né? Principalmente os fenômenos mediúnicos, os fenômenos psíquicos, né? O princípio da causa e efeito, né? Aonde pela experimentação, aonde pela experiência, nós comprovamos a existência do mundo espiritual. Os espíritos se manifestam através de fenômenos que se caracterizam no âmbito do aspecto científico da doutrina, não é? A seguir, nós poderíamos dizer que com aquilo que nos chega, com as informações, com os esclarecimentos, são abordados aspectos filosóficos, né? Uhum. É onde nós vamos descobrir, por exemplo, a origem do ser, a origem da dor, o destino que nós temos, né? É ali que nós vamos compreender bem por que que estamos aqui neste mundo, quais são as causas das nossas aflições, o que nos espera após a morte. Então esse é um aspecto filosófico que, diga-se de passagem, não foi necessariamente inventado pelo Espiritismo, porque se nós formos buscar os antigos filósofos da Grécia, né, vamos buscar Sócrates, Platão, eles já abordavam essa questão filosófica da sobrevivência da alma após a morte física, né? Já abordavam a questão das vidas sucessivas, né? Então o aspecto filosófico do Espiritismo está presente com esse aspecto muito forte, porque ele explica a razão das coisas, né? E o aspecto religioso é o aspecto moral, que é muito atuante também na doutrina espírita, porque no aspecto religioso a parte do Evangelho, do Evangelho de Jesus, a parte do Novo Testamento, vamos dizer, dedicada aos valores morais, dedicada aos ensinos morais do Cristo, é amplamente estudado, e mais do que estudado, todos os seus profitentes, todos os seus frequentadores de centro são convidados, estimulados a refletir sobre aquilo, e mais do que isso, estudá-los, vivenciá-los. Uhum. Né? Então, esse conjunto de coisas, né, que são a observação dos fatos de um lado, a observação dos fenômenos de um lado, a reflexão filosófica de outro diante da vida, e a vivência dos ensinos evangélicos, a vivência dos ensinos morais do Cristo, né, é que compõe essa doutrina, que é uma doutrina de consolação. Uhum. É uma doutrina de esperança, é uma doutrina que dá caminhos para as pessoas se renovarem, né? E ontem o Richard Simonetti, quando esteve lá no nosso semeador, na nossa casa, ele pedia, ele, na sua fala, ele dizia que nós não deveríamos em nenhum momento esquecer que o Espiritismo tem uma bandeira, né? E que é uma bandeira que foi orientada e sugerida pelos Espíritos de Allan Kardec, né? onde ele dizia que nós deveríamos ter na bandeira do Espiritismo a expressão: fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade, a prática da caridade, a vivência da caridade com essa consciência, com a consciência do aspecto científico, filosófico e religioso, acaba sendo a grande marca da participação e dos profitentes, dos frequentadores, daqueles que são autenticamente espíritas.
8:08, estamos aqui ao vivo pela ABC, você manda a sua pergunta para a gente, faz a sua colocação. Hoje nós estamos aguardando a sua ligação, hoje o tema é livre, o pinga-fogo hoje aqui com a equipe do Semana Boa Nova. Você liga, faz a sua pergunta, nós respondemos, procuramos responder no ato aqui, né? Hélio, o Marinho falou agora da bandeira do Espiritismo, da questão ligada à caridade. E aí a gente vai lembrar de Jesus, né? Que Jesus, ele falou muito, a sua expressão máxima, né? O amor ao próximo como a si mesmo, né? Essa seria a expressão máxima da caridade, né? De acordo com o entendimento do Espiritismo. Então, a pergunta que vem aí para você, né? Jesus, né? Quem é que foi Jesus, segundo o Espiritismo? Ele não foi Deus, é isso? E por que o Espiritismo fala de Jesus?
Então, gente, é muito interessante essa pergunta, porque Jesus, quando nós falamos de fora da caridade não há salvação, estamos dizendo agora mais recentemente, né, depois de Allan Kardec, que ele levantou essa bandeira, o que é caridade? Muitas vezes a gente não. A caridade é diferente de uma pessoa para outra. As pessoas às vezes não entendem muito bem isso, né? Muitas vezes até acham, tem pessoas até que acham que caridade é dar só comida, ou seja, é só dar amor, é só dar atenção. Então, vira, é um campo muito vasto. Mas Jesus, quando aqui esteve entre nós, tinha esse problema, já existia com relação ao entendimento da relação com Deus. Como é que nós tínhamos que ser a nossa relação com Deus, com o Criador? Os judeus da época, né, as pessoas que viviam encarnadas na época, tinham também uma certa dificuldade para entender. Como se, será que era conhecer todas as letras, era conhecer a Torá, assim, que era a Bíblia deles, no caso, de cabo a rabo, ter muitas informações, ser um doutor da lei, quem conhecia mais, estava melhor com Deus, essas coisas, sempre essas relações sempre de dúvida sempre existiram. Então, o que ele sintetizou na medida da compreensão de todas as pessoas. Ele falou assim: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, essa é toda a lei e os profetas. Então, com isso, ele quis dizer o seguinte: se você tem que amar a Deus, o próximo como a ti mesmo, você faça pelos outros o que você gostaria que fosse feito para você. Com isso, ele sintetizou o que seria a caridade. Então, a cada um, segundo o seu entendimento, vai praticar a caridade segundo o que ele queria que fosse para ele. Né, na proporção, no mínimo, na proporção que queria que fosse para ele. E daí, com a compreensão, pelo que o Marinho já disse, que o estudo das vidas sucessivas, da eternidade da vida, e esse descolamento que começa a existir com as coisas materiais, as pessoas vão ampliando essa concepção de caridade, já que ela começa a perceber que os bens materiais são secundários diante dos bens espirituais, né?
8:11, nós estamos aqui com o Pinga Fogo, você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, faz aí a sua pergunta para a gente, pode mandar pelo Facebook também, se você preferir, ou pelo e-mail também, nós estamos lá, programa sbn@gmail.com, ou na nossa página no Facebook, /Semeando a Boa Nova. Clarissa, a gente fala muito do Espiritismo, de leis, né, etc. E o que seria a lei de causa e efeito? Explica para o nosso ouvinte.
Bom, a lei de causa e efeito é uma lei natural. Aliás, ela é uma aplicação prática de uma lei muito famosa, que é a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, né? O que ela diz? Que toda ação, toda força que se aplica em algo, você tem uma força contrária, na mesma intensidade, só que em sentido oposto. Essa é uma lei que foi muito estudada, né, que Newton trouxe para a sociedade. Mas aí, com o Espiritismo, com o esclarecimento que os Espíritos trouxeram a Allan Kardec, eles nos trouxeram um conceito de lei de causa e efeito, que é a mesma coisa, que é uma aplicação prática, que é o quê? Toda ação tem uma reação. Então, o que isso quer dizer? Que tudo que nós fazemos em nossa vida tem uma consequência. Não há efeito sem uma causa justa. Em tudo isso, a bondade e a justiça de Deus. Então, nós somos os construtores da nossa vida. Toda ação que nós fazemos, independente de ser boa ou mal, vai ter uma reação, vai ter uma consequência. E se nós irmos a fundo de todas as coisas da nossa vida, nós vamos verificar que há uma ação por trás disso, que é de nossa responsabilidade. E se não conseguimos encontrar nessa vida, ela pode ser de uma outra vida, pode ser consequência de nossas vidas anteriores. E que, graças à misericórdia divina, nós temos esquecimento do passado, justamente para que seja mais fácil, durante a nossa existência, de nós conseguirmos evoluir, conseguirmos perdoar, conseguirmos ir em frente sem estar preso tanto no passado. Então, a lei de causa e efeito é basicamente isso, toda ação tem uma reação. Então, isso nos leva muito também ao que eles comentaram aqui, né? Se nós, fora da caridade, não há salvação. Então, quer dizer, toda ação boa que nós temos, que fazemos em nossas vidas, tem um efeito bom. Então, recebemos o auxílio, o amparo, as bênçãos do nosso Pai Maior. E toda ação contrária ao bem, também teremos as consequências. Então, nós somos os construtores da nossa própria vida.
Muito bem, Marinho.
É, e talvez, sem... querer, vamos assim dizer, complicar, né? Ao contrário, a gente ajudar nesse entendimento. É, talvez se nós pensarmos que tudo que acontece na vida tem uma causa, tudo tem uma razão de ser, não é? A gente, acontece um acidente, a gente bate o carro, por exemplo, tem uma causa aquilo. Pode ter sido a desatenção do motorista, pode ter sido de um dos motoristas, pode ter sido um buraco na via. Várias são as causas que podem provocar, né? Então, quando nós transformamos isso do mundo físico para o mundo moral, quando nós transformamos isso para a dimensão moral da vida, vamos assim colocar, nós também vamos encontrar ali as causas das circunstâncias em que nós estamos na vida, né? Então, tudo tem uma causa. E na perspectiva espiritual, isso também está presente, né? Então, dentro do aspecto da filosofia, vamos assim dizer, do aspecto filosófico da doutrina espírita, né? Nós vamos encontrar praticamente as respostas para tudo, né? Mas o que vai acontecer é que nem sempre nós, homens, sabemos as respostas, né? Mas nós sabemos que existe uma causa. Existem respostas que se encontram além da nossa capacidade de explicar, né? Por exemplo, o que é Deus, né? Que é a pergunta número um que está no livro dos Espíritos, né? A explicação que está ali é uma explicação pela causa, porque ali está dito, né, que nós não conseguimos entender a natureza divina, está fora do nosso alcance nós conseguimos compreender a natureza divina. Mas na hora que nós analisamos a sua obra, na hora que nós analisamos o mundo do ponto de vista da perfeição que existe nas leis da mecânica celeste, a beleza que existe dentro de uma semente, de uma árvore que floresce, começa com uma sementinha e floresce uma grande árvore, a beleza da mágica da vida, da união de um espermatozoide com um óvulo e a transformação que aquilo gera nas pessoas, né? São a beleza de uma flor, a perfeição que existe no nosso organismo. Que na hora que nós começamos a perceber que essa beleza toda se conclui, né? Se conclui que Deus é suprema inteligência, que Ele é bom, que Ele é quem cria tudo, né? Então, por aí você veja que, pelo efeito, você chega na existência de uma causa, embora a gente não consiga falar sobre a natureza dele, porque está fora do nosso alcance. Uhum.
Muito
intelectual
bem.
Ainda.
8h17. Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa rede social? Os ouvintes estão se comunicando? Como é que foi essa semana aí na rede social?
Bom, já tem ouvinte hoje se comunicando e durante a semana também teve uma grande participação do pessoal. Quem passou hoje lá foi a Nolita Ferraz, deixou um recadinho pra gente. Ela diz assim: não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quantos se aproximem dos teus passos. Bom dia a todos. Mandar um bom dia também pro Eros Marqueto Júnior. Manda um bom dia para nós, o Rogério Colpas. E quem passou na nossa página durante a semana é a Beth Rebeca, Ivone Benjamin Silva, Ana Paula Bronço, Vilma Visibelli e Valdir Silvestre. E outras pessoas também que passaram, mandar um abraço sempre a todos, né? Que compartilham, que curtem, que nos deixam recado, sempre com muito carinho.
Muito bem, são 8 horas e 17 minutos, Semana Boa Nova hoje com o Pinga Fogo. Aqui você liga, faz sua pergunta, deixa a sua colocação e a gente vai aqui colocando para os nossos amigos aqui da mesa para eles responderem. 44-35-90-20-997-666-555, inclusive para você mandar mensagens via SMS e WhatsApp. 997-666-555. Nós estamos lá a postos aguardando a sua ligação. Volta imanente. A gente fala no Espiritismo, é comum falar que o perdão é um remédio para os nossos problemas, né? O que o perdão provoca em nós que alivia ou elimina os nossos problemas, hein, Valdir?
A gente pode entender o perdão como uma lavagem interior, viu? Onde a gente se limpa totalmente e a gente tem as condições necessárias, perdoando, de estar entendendo tudo isso que o Espiritismo nos ensina através, principalmente falamos de caridade no começo do programa, né? A caridade. A caridade sem o perdão, ela é inócua, né? E a caridade com o perdão, ela toma uma forma muito grande e chega no alvo com aquilo que a pessoa que está perdoando quer que se faça.
Uhum. Agora, Hélio, quando a gente fala do perdão, o Valdir colocou muito bem aí essa questão o perdão. Se a gente não tiver o perdão, todas as nossas ações serão inócuas, né, Valdir? Aí o perdão, ele muda a nossa vida, então ele provoca em nós ações, atividades novas, estabelece uma nova ligação com as pessoas, é isso?
Para mim, perdoar é a chave de tudo, né? A grande chave do progresso espiritual e, consequentemente, material, por consequência, e a felicidade, uhum, a que vem através da paz de consciência, ele começa com o perdão. As pessoas que, enquanto nós tivermos dificuldades para perdoar, e todos nós as temos, né, em maior ou em menor grau, não são todos que a gente consegue perdoar por igual, nós vamos tendo uma felicidade relativa a uma certa inconstância, assim, alternando momentos felizes com momentos de preocupação, com momentos de bom sono com momentos de insônia, essas alterações de humor, tudo vem em relação à dificuldade que ainda nós temos de perdoar a todas as pessoas ou a todas as coisas, né, incondicionalmente. Nós estamos caminhando para isso e temos que ter isso em mente e nos esforçarmos para isso, porque enquanto não conseguimos plenamente, realmente a nossa felicidade ela será sempre relativa, né?
Uhum. Muito bem, Marinho.
Nós falávamos antes da causa e efeito, né?
A
lei da causa e efeito. Se nós olharmos o perdão sob essa perspectiva, nós vamos perceber que o perdão é a grande chave para que nós interrompamos uma sequência de ações e reações, né? Porque veja, a partir do momento que eu agrido alguém, e esse alguém se sente agredido, e por sua vez ele revida esta agressão, e eu que já agredi por alguma razão, eu pego, volto a agredir novamente, né? Isso acaba gerando uma escalada de interações, né? Chega ao nível da raiva, chega ao nível do ódio, né? E o perdão é exatamente aquela ação importante que quebra essa cadeia, né? Porque se não tiver um que renuncie e que efetivamente
estanque
esse processo, as consequências são imprevisíveis, uhum, não é? Nós vemos coisas assim banais, a gente às vezes fala, poxa vida, teve uma briga no trânsito e de repente alguém sacou uma arma e atirou e a pessoa morreu por causa da briga do trânsito. Se você for analisar, a causa inicial foi uma briga, mas a causa final não foi a briga, né? A causa final foram as agressões e as reações. As agressões e reações que foram crescendo até um certo ponto que alguém perdeu o controle e resolveu terminar aquilo, uhum, daquela maneira, né? Quando uma atitude de perdão, em algum momento dessa escalada de agressões e reações, né, poderia ter desarmado todos aqueles ânimos naquele instante, né? Então o perdão, e Jesus foi muito claro nesse aspecto, né? Quando ele dizia que, de uma maneira figurada, ele usava uma metáfora para isso, né? Quando ele dizia, olha, se alguém te bater na face direita, né, dê também a face esquerda. O que, que ele queria dizer com isso? Era exatamente isso, olha, se alguém te bateu na face direita, você não revide. A maneira que ele encontrou de nos estimular a matar por ali o problema, a terminar o problema por ali, deixar a coisa não progredir para o campo das agressões, para o campo, às vezes, das consequências, como já foi dito aqui, infelizes, né, que vem com isso, seria você dar outra face também, tá certo? No sentido de interromper. E essa ideia do perdão vale para tudo, né? Vale para as pequenas coisas, vale para as pequenas coisas que estão dentro da família, vale para a agressão no trânsito, vale para dentro dos escritórios. E até mesmo mentalmente. Nós vamos falar sobre isso oportunamente.
8 horas 23 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, 4435-9020 é o nosso telefone, 997-666-555, também é o telefone onde você pode fazer, inclusive, envio de mensagens de WhatsApp ou SMS para a gente, 997-666-555. Estamos na linha aí com o nosso companheiro, que faz parte aqui da equipe ampliada do nosso programa, o Flávio Tolini, é isso? Flávio, você está na linha aí, Flávio?
Estou sim, Turismo.
Alô, Flávio.
Bom dia a todos os
irmãos. Alô, Flávio.
Alô.
Alô, Flávio, como vai? Tudo bem?
Tudo jóia, consegue me ouvir?
Sim, você está nos ouvindo bem também aí, né?
Graças a Deus.
Prazer falar com você, muito obrigado por você estar ligando para a gente aqui. Flávio, você está na nossa audiência aí e você está chegando agora aqui nesta manhã bonita de sábado aqui. Que mensagem você tem para deixar para os nossos ouvintes nessa manhã bonita aí de sábado?
Olha, Turíbio, é sempre uma satisfação nós estarmos juntos, mas o tema hoje é bastante pertinente, e a conversa que estávamos tendo agora minutos antes, referente ao perdão, né? O momento atual que vive hoje a nossa nação, a intolerância, né? A falta de respeito entre as pessoas, independente das suas opiniões, independente das suas convicções, nós temos que exercer nesse instante um momento de tolerância, de respeito, para que a gente possa promover aí a paz, principalmente no nosso país, que hoje necessita de uma maneira especial de vibrações mais positivas. E esse perdão nas pequenas coisas, esse amor para que a gente possa ter uma condição mais feliz no convívio social, né? Essa é a minha pequena contribuição aí para a conversa, o pinga-fogo do dia de hoje.
Quando você coloca o perdão, você coloca muito bem isso, né? O perdão como condição necessária, né? A tolerância, a resignação, são sentimentos nobres que podem ajudar ao equilíbrio desse momento que nós estamos passando, né, Flávio?
Quando nós conversávamos, né, entre amigos e falávamos principalmente dessa dificuldade ainda de exercitar o perdão, então nós pensamos no perdão, nas grandes ações, né? Mas o perdão às vezes também envolve pequenas situações onde a gente tem uma tolerância para qualquer tipo de reação ou de ato dos nossos irmãos. Então nós precisamos exercitar o perdão, né? O perdão não se conquista, essa ação nobre, do dia para a noite. É um exercício constante, diário, que as pessoas precisam se conscientizar. Todos nós, né, indistintamente, ainda temos muita dificuldade em perdoar.
Muito bem, Marinho quer fazer uma pergunta para o Flávio?
Temos tempo de fazer uma pergunta para o Flávio ainda?
Temos, pode fazer.
Flávio,
Bom dia.
Bom dia, querido. Obrigado pela tua participação aqui conosco, viu? A pergunta talvez fosse um pouquinho filosófica também, sabe? É assim, quando nós perdoamos, quando somos perdoados, talvez seja mais próprio nós dizermos isso, quando nós somos perdoados por algum mal, por alguma agressão que a gente fez, nós ficamos isentos da consequência, da responsabilidade daquela agressão, apesar de sermos perdoados?
Olha, Marinho, não ficamos isentos, né? Nós temos que perceber que a pessoa teve para conosco um ato especial de amor, mas nós temos que procurar perseverar e não novamente errar, não novamente tomar as mesmas atitudes, porque uma vez perdoados, nós relaxamos também, e aí acabamos não dando sequência a um processo evolutivo necessário, imprescindível. E aí nós temos que nos cuidar. Uma vez deste perdão, nós temos que encarar como uma nova chance, assim que particularmente, né, eu acredito.
Flávio.
Oi,
alô, alô, Flávio. Bom, Flávio, oi. Pergunta objetiva que requisita uma resposta objetiva. Por que o Espiritismo?
Olha, uma solução para o processo de crescimento moral.
Ah, tá aí, muito bem. Muito bem, meu amigo, muito obrigado por você ter ligado pra gente aqui, ter entrado ao vivo aqui. Você é um participante da nossa equipe, você sabe disso, né? Obrigado pelas suas contribuições, sempre colaborando com a gente, sempre participando ativamente das nossas colocações aqui, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Um abraço para você.
Um abraço a todos, um feliz final de semana, com muita paz, união entre a família e um convívio social mais feliz.
Muito bem. Obrigado, Flávio. 8 horas e 28 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o Pinga Fogo. Você liga para cá, faz a sua pergunta, dá a sua colocação aqui para a gente. Faz o seu post lá na nossa página no Facebook. Curte lá a nossa página. Todos aqueles que passam por lá, curtem, ligam para cá, compartilham a nossa página. Concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva, lá da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas antes, Juliana, como é que nós... Clarissa não está aqui hoje, né? Clarissa, como é que nós estamos na rede social?
A Juliana não está, mas ela curtiu, viu? Mandou um abraço.
Curtiu a nossa página, mesmo não estando aqui, que beleza, hein?
Sim, mandou um abraço para Juliana Almeida dos Santos, Miriam Rosenberg, Yara Delanossi e Anolita Ferraz, que passará na nossa página do Facebook.
Um abração para todas elas, nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, na nossa mesa aqui.
Essa pergunta, deixa uma pergunta assim, vamos ampliar naquela que você mandou, fez bem curtinha, né, por favor? Bem curtinha.
Por que o Espiritismo?
Vamos ampliar essa.
Tá, okay? Então, a pergunta que vai ficar aí para o Hélio responder no nosso retorno aqui é: por que o Espiritismo? E você continua ligando para cá, participando do programa aqui através da nossa página no Facebook ou no e-mail, programasbn@gmail.com. Nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao Semana Boa Nova pela ABC, hoje com o Pinga Fogo. Você liga para cá, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida e dá aí a sua informação para a gente aqui, para a gente conversar um pouquinho com você aqui sobre o tema que você quiser, né? Lembrando que hoje é o Pinga Fogo, você, nessa oportunidade, você ligando para cá, participando da nossa página no Facebook, compartilhando, mandando, fazendo o seu post ou mandando uma pergunta para a gente pela internet, você concorre como um brinde ao Nível Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço muito carinhoso nessa manhã aqui, lá para a dona Marcelina Barbosa da Silva, que é nosso ouvinte lá da Vila Curuçá, em São Miguel Paulista, que é a mãe do Elson, lá de São Caetano. E a dona Marcelina está completando hoje 80 anos de idade. Dona Marcelina com 80 anos de idade hoje, nosso ouvinte aí. Coisa maravilhosa, hein? 80 anos de idade. Está aí, então aí.
Parabéns, né?
Parabéns para ela, dona Marcelina, nosso ouvinte lá, nos ouvindo fervorosamente lá. Um abração para ela. Dona Marcelina, parabéns para a senhora, porque não é todo dia que você comemora 80 anos de idade, né?
E como um bolo bem gostoso aí, né?
Um bolo depois a gente vai comer. Se ela mandar para a gente come um pedacinho de bolo também, né? Muito bem. Tá aí, então as nossas palmas para dona Marcelina. Tá aí. Muito bem. Nós estamos aqui ao vivo falando com você hoje sobre vários temas e nós tínhamos deixado uma pergunta aí antes do nosso intervalo, que era por que a opção pelo Espiritismo, né? Por que o Espiritismo? Por que a opção pelo Espiritismo? E o Hélio queria falar um pouquinho sobre isso, né?
Eu queria só ampliar um pouquinho o que o Flávio falou, porque o Espiritismo, como ele trabalha, ele explica, né? Ele estuda as vidas sucessivas, né? Que as pessoas existiam antes dessa vida que nós estamos vivendo agora e vão continuar existindo após essa vida. E isso é a única coisa que consegue explicar. Se você não conhecer as vidas sucessivas, você vai ter dificuldade para entender por que numa mesma família, onde três irmãos, né? Vou pegar a minha, por exemplo, nós éramos três homens, né? E duas mulheres. Meu pai era palmeirense, né? Vou pegar só para não entrar na política. E nós, os três, cada um torceu para um time diferente. Nós somos três irmãos e cada um para um time diferente. Meu pai não conseguiu colocar na nossa cabeça a mesma tendência para um time de futebol. Isso ocorre para as nossas convicções religiosas, ocorre para as nossas convicções políticas. Então, porque nós já vivemos outras vidas. Então, o Espiritismo estuda, nós vivemos outras vidas. Então, nós temos um passado, nós temos alguma coisa já no nosso passado que dá nos dá, assim, uma direção para as tendências na vida atual. Então, por isso é que nós temos que ser tolerantes. Tolerantes porque nós não fomos criados ao mesmo tempo, não podemos exigir que as pessoas pensem todas iguais. Né, porque nós fomos criados em momentos diferentes, vivemos vidas diferentes, tivemos uma cultura diferente, se não nessa vida, em vidas anteriores. Daí a tolerância é fundamental. E para que nós sejamos tolerantes, nós temos que entender isso, saber de que nós não viemos todos do mesmo lugar.
Uhum. 8h36, Marinho.
Eu gostaria, Toribio, de dar uma explicação aos nossos ouvintes, porque Sim. nós anunciamos na semana passada a presença do nosso companheiro Richard Simonetti aqui no nosso programa de hoje.
De hoje.
Então, os ouvintes que estão se conectando agora, possivelmente, estão estranhando a ausência dele aqui, né? Mas isso se deve a uma necessidade de ele estar um pouco adoentado, né? Chegou na nossa região ontem, foi fazer o seu compromisso, a sua palestra.
É o estresse da viagem,
ontem,
né?
E ele tem uma programação extensa hoje, então ele desculpou-se de que ele não estaria conosco aqui para que ele possa ter condições de cumprir toda a agenda dele nesses próximos dias, né? Então veja, ele vai estar hoje às 14h30 no Centro Espírita Redentor, na rua Arthur de Queiroz, aqui em Santo André, número 872. Então, logo mais, às 14h30, ele estará lá, né? E amanhã, domingo, das 9 às 12 horas, ele vai estar fazendo um pinga-fogo também, né? Ali no Centro Espírita Obreiros da Caridade, aqui em Santo André também, não é? Eu não tenho aqui em mãos o endereço, se algum ouvinte depois nos completar o endereço aqui, tá, a gente aqui pode...
Acho que é Rui Itaquera, viu? Aqui,
É Rui Itaquera.
E a gente pode depois noticiar novamente, mas o importante é o nosso ouvinte que acabou de se conectar, saber que ele não está presente hoje aqui, exatamente para poder cumprir a jornada dele, terminar a jornada. Já está na região, chegou bem, chegou com uma relativa indisposição, mas ele está cumprindo a agenda dele.
Muito bem, tá aí um abração para o Rio de Simonetti, que deve estar na nossa audiência também, com certeza, né? Muito bem, 8h38. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, quem mandou uma mensagem por WhatsApp é a Regina, da cidade de Caçapava, sempre com muito carinho, né, na nossa audiência. A Sandra, do Jardim Alvorada, também mandou um abraço para nós, para o WhatsApp. O Douglas Azevedo Galvão disse que é trabalhador da Casa Geraldo Ferreira, está fazendo aniversário hoje, mandar um parabéns para ele, né, muita saúde, muita paz, um grande abraço da equipe para ele.
Então, as palmas para o Douglas
agora. Bom, depois nós... Mais um grande abraço para ele, parabéns, né? Chega uma pergunta aqui, muito interessante, de um ouvinte. Até agradecer, e o que ele diz? Na atual situação do Brasil, como nós cristãos devemos agir? Indo para as ruas e lutando pelos nossos direitos, ou fazer oração e pedir a Deus que a situação melhore? Se for ficar na oração, não é uma forma de comodismo?
Muito bem, tá aí a pergunta. Um ouvinte que mandou a pergunta não se identificou, uma pergunta anônima. Hélio quer responder?
É, quem? Qual o nome deles?
Não, é anônimo, não se identificou, preferiu não se identificar.
Caro ouvinte, né, e todos os nossos ouvintes, né, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né, que diz assim, por que que o bem, né, o mal sempre triunfa sobre o bem, ou o bem tem dificuldade para combater o mal? Lá diz, na resposta, diz que o bem é tímido e o mal é ousado, né? É usado. Então, essas pessoas, nós temos que ter assim em mente, assim, se as pessoas que se acharem que deva, que a forma delas manifestarem o seu descontentamento ou o seu contentamento com uma situação, ela tem que fazê-lo presencialmente, né? Presencialmente, estando assim, se envolvendo com as pessoas que cuidam da, para que as coisas sejam dessa ou daquela forma, ela deve sempre se associar. Para que ela possa se manifestar, se ela achar que precisa. Mas tem, então, se também entender que tem gente que é tímida, não tem condição, não gosta, né? Não tem receio, não quer ir, também tem que ser respeitadas também, né? Então, a forma de manifestação realmente é muito pessoal.
Agora, a oração, como diz,
agora, a oração é para todos, também, é para, né, todos. A oração é para todos, mesmo aquele que resolver fazer, se manifestar presencialmente em alguma coisa, participando de uma atividade clubística, sindical, religiosa, em qualquer onde ele achar que ele deva ir, ele nisso não dispensa que ele faça a oração, porque a oração ela é fundamental.
E lembrando, né, sempre serenidade, né?
A tolerância. Se ele for se manifestar e for intolerante, não adianta nada, ele tem que respeitar o contraditório.
Clarissa, você ia falar alguma coisa, Clarissa?
Não, eu ia falar exatamente isso, né? Seria a importância, na verdade, da forma como nós nos manifestamos. Sem violência, sem ódio, sem revolta, né? Mas de uma forma pacífica, desejando a mudança e buscando analisar a forma como nós podemos participar dessa mudança, mudando nós mesmos e também pedindo pela mudança, mas com serenidade, com confiança. E a oração pode estar dentro disso. Então, nós podemos sim nos manifestar, por exemplo, pedindo para Deus que auxilie esses espíritos, auxilie todo o país também, para que ele possa se modificar. Mas sempre com paz, com serenidade, não com revolta, não entrando nessa onda de ódio, né?
É, o que é presencial não dispensa oração. Isso não dispensa, não. A oração é fundamental em qualquer circunstância. O presencial é uma opção.
Tem outra pergunta nesse sentido também do nosso querido Adalberto, né? O que ele comenta? Diante do quadro político que vivemos, irmãos eleitos por nós, nada fizeram do que prometeram. Né? Então, a briga ainda continua em busca do supérfluo, e não para a população, mas para si próprio, para os interesses pessoais. E aí a pergunta dele é: como seria a reencarnação desses nossos irmãos que foram eleitos e não cumpriram o que a responsabilidade exigia, e se nós vamos fazer parte dessa futura reencarnação?
Muito bem, está aí a pergunta. Alguém quer se habilitar? Marinho, quer responder?
Bom, antes de mais nada, eu acho que nós temos que compreender que a resposta nossa aqui, ela talvez deva ser no sentido genérico, porque os fatos que estão sendo relatados no nosso país neste momento são fatos que ainda estão em curso, né? Normalmente o julgamento de estadistas, o julgamento de políticos, eles são feitos anos depois da sua permanência aqui, né? Muitas vezes aqueles que contrariam interesses neste momento, adiante um pouco, a história pode mostrar que houve equívocos de análise, de julgamento. Então, nós preferíamos ser cautelosos aqui nessa resposta e não fazer referência ao que está acontecendo no momento, mas fazendo uma referência em termos genéricos, né? Dizendo que não só aqueles que são políticos, né? Mas todos nós, de uma certa forma, quando reencarnamos, nós chegamos e temos uma missão, temos uma programação de vida para fazer, né? Se a nossa programação de vida é ser um político e cumprirmos determinadas realizações como políticos, né? Ou se a nossa missão, nosso trabalho, nossa programação de vida é sermos um bom pai de família, ou sermos um bom profissional, um bom médico, um bom advogado, e não venhamos a cumprir com aquilo, evidentemente nós teremos que prestar contas disso. Agora, quanto mais pessoas sejam beneficiadas, ou quanto mais pessoas sejam prejudicadas pela nossa falta de comprometimento, com a nossa falta de realização daquela programação de vida que nós temos, tanto maior será o nosso sofrimento depois, não há a menor dúvida. Isso é da lei. Quer dizer, nós não precisamos necessariamente focar numa determinada pessoa ou num determinado personagem para que a gente tenha aqui uma explicação sobre a lei. A lei, ela é inequívoca, né? É aquela lei da ação e reação que nós estávamos falando antes, né? Eu acho que é preferível, talvez, nós entendermos que tanto os grandes missionários como aqueles que aos nossos olhos parecem ser pequenos missionários, né? Temos responsabilidades, temos compromissos, né? E tudo é proporcional à nossa capacidade de realização. Às vezes não valorizamos o trabalho de uma dona de casa, por exemplo. Às vezes não valorizamos o trabalho de um avô e de uma avó que sustenta uma família, tá certo? A responsabilidade desse avô e dessa avó perante a sua família não é menor do que a responsabilidade de um político. Por quê? Porque é proporcional ao que ele pode fazer. A parábola dos talentos de Jesus, com muita clareza, nos ensinou isso, né? Que é cada um de acordo com as suas capacidades, né? Então, não há dúvida de que não existe necessariamente maiores ou menores responsáveis. O que existe são responsabilidades atribuídas em cada encarnação para que a gente cumpra isso. Por isso que o Espiritismo sempre recomenda que, se nós quisermos realmente ter uma sociedade melhor, se quisermos realmente ter uma sociedade renovada, com valores morais renovados, que nós comecemos por nós mesmos, né? Que a gente comece a fazer o melhor possível aquilo que está dentro da nossa esfera de ação, porque se todo mundo fizer isso, um dia nós teremos uma situação melhor.
Eu até queria recomendar nesse campo aí o livro A Caminho da Luz. É um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? Que ele analisa, assim, além desses casos, casos notórios, dois casos típicos de dois grandes missionários, né? Que foi o Napoleão Bonaparte, né? Que tinha uma missão de unificar a Europa, e de Francisco de Assis, né? Que tinha a missão de humanizar a Igreja na época em que ele aqui esteve, né? Então, ele analisa, eu sugiro que as pessoas leiam A Caminho da Luz e prestem atenção nos grandes anônimos, né, que falharam, e os grandes anônimos também que foram grandes vitoriosos no sentido pela sua passagem aqui pelo planeta.
Valdir.
Deus é misericórdia, é misericordioso. Ele atende a todos nós. Esses políticos que hoje, vamos dizer assim, estão andando fora da linha, que possam, num momento, eles terem esse contato com esse nosso Deus, para que possam entender que eles têm que melhorar suas condutas, porque, pela misericórdia de Deus, eles terão essas oportunidades, quer nessa vida ou quer em reencarnações futuras, mas que eles possam entender isso.
Muito bem.
Deixe-me só falar uma coisinha. Você citou Richard Simonetti no Fraternidade Obreiros da Caridade. Eu tenho aqui, é Rua Itaquera 332, e o telefone de lá é 4426-2790, 4426-2790.
Muito bem, 8 horas 48 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica lá na Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que ligam para a gente aqui, acessam a nossa página no Facebook, curtem a nossa página, compartilham, mandam carta pra gente, mandam e-mail, concorrem como um brinde a um livro espírita. Tem um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E as ganhadoras da semana passada foram a Silvia Nunes e a Elair da Vila Floresta em Santo André. Parabéns a ambas, podem retirar os seus livros a partir de hoje, às 10 horas da manhã, lá no Núcleo Espírito Semeador, ou às quartas-feiras, às 20h, às 21h30. Rua Itapiranga, 312, em Santo André. Valdir?
A Elair já esteve conosco lá no Semeador e retirou o livro.
Já retirou o livro.
Eu tive a oportunidade de conhecê-la.
Que beleza. Então a Silvia pode buscar lá o livro dela também. Lembrou também que no próximo programa, o nosso tema será a obra de Chico Xavier, com o nosso companheiro Rubens Geminazzi, que vai estar aqui com a gente. O Rubens, um abração para ele. Deve estar na nossa audiência, com certeza. A obra de Chico Xavier é o nosso programa. E hoje nós estamos aqui com Pinga Fogo, perguntas e respostas a respeito do Espiritismo. Muito bem. Vamos aí para os acontecimentos da semana. Evidentemente, essa semana aqui, o nosso país viveu momentos de grande tensão e presenciou movimentos que até então não existiam registros históricos deles, né? Que tipo de mensagem uma pessoa espírita pode deixar para o povo brasileiro, uma pessoa espírita, o movimento espírita pode deixar para o povo brasileiro nesse momento? Tem duas perguntas sobre tudo isso, né? O que o Espiritismo pode deixar para o povo brasileiro, hein, Marinho, nesse momento?
Então, eu acho que isso está um pouco ligado à pergunta do nosso querido Adalberto, não é? As crises acontecem em todas as dimensões da vida, não é? Nós temos crises no âmbito de uma família, temos crise no âmbito de uma empresa, temos crise no âmbito de um grupo social, temos crise nos tempos religiosos, temos crise na política, não é? As crises fazem parte, não é? da evolução, da dinâmica da evolução humana. E o que nós precisamos é superar a crise. O que nós precisamos é superá-la com ganhos. Precisamos superá-las para que nós possamos iniciar uma nova etapa posteriormente à crise. Se nós pegarmos uma perspectiva histórica, nós vamos verificar que a humanidade, em termos assim de mundo, em termos globais, passou por diversas crises já, né, que foram testadas. Né? Nós tivemos aí, em 1929, uma grande crise econômica, por exemplo, que as pessoas não tinham dinheiro para poder comprar comida, né, nos países ricos. Né? Nós tivemos a crise da Segunda Guerra Mundial. Tivemos várias crises assim muito difíceis que foram superadas, mas quando nós analisamos como é que essas crises foram superadas, que talvez seja aí o que nós podemos falar, nós vamos ver que a crise foi superada com o perdão, vamos assim dizer, das causas, foi superada com o trabalho, com atitudes corretas, com harmonia, né? Todas as vezes que se restabeleceu a ordem, todas as vezes que se restabeleceu a disposição para o trabalho, todas as vezes que se renovou a esperança, todas as vezes que havia um rumo sadio a ser seguido, não é? As crises foram superadas e um novo período de desenvolvimento e crescimento aconteceu. Então, para este momento atual nosso, diante desses fatos dessa semana, que são os fatos da semana, Turíbio,
sim,
a nossa recomendação é realmente a recomendação da harmonia, né? Aqueles de nós que quisermos ir fazer manifestações na rua, perfeitamente legítimo que vamos fazer, nada contra, respondendo até, eu falo, ou corroborando aqui o que o nosso querido Hélio já falou, nada contra. Agora, o que nós não podemos é ir para a rua carregando raiva,
ódio,
carregando ódio, claro. Nós não podemos ir para a rua agravando a desordem, nós não podemos ir para a rua querendo fazer embate entre os contrários, né? Que os pensamentos contrários fazem parte da sociedade. Quer dizer, nós temos ideias diferentes das coisas, temos... agora, entre termos ideias diferentes e cada um continuar trabalhando para o bem comum, sem que a gente agrave isso com grandes conflitos, né? É a grande solução. Aí é que entra a questão da oração, né? Como espírita, a sua pergunta foi como nós espíritas podemos ajudar, né? Então nós diríamos que além da nossa participação como cidadão, a nossa participação natural como integrante da sociedade, nós não podemos esquecer das nossas preces. Preces em família quando formos fazer o evangelho no lar, preces no centro espírita em favor. Vamos colocar o nosso país no centro das nossas preces, porque não se trata simplesmente de palavras, né? A prece mobiliza forças. O espírita sabe que o pensamento mobiliza forças magnéticas, né? O espírita sabe que o poder de uma prece em conjunto é muito grande, porque é o magnetismo do amor que atua. Ele é de natureza metafísica, não é, a prece não é um conceito, não é uma ideia simplesmente sem consequência. A prece tem força, o pensamento tem força. Se nós queremos realmente que nós restabelecemos a ordem, vamos vibrar a ordem, vamos visualizar um país novo, vamos visualizar um país progressista, vamos visualizar um país pacífico, vamos visualizar um país que recebe os seus estrangeiros, que recebe todo mundo com muito carinho. Vamos plasmar essa ideia no espaço, porque ela ganha força. E esse é o papel do espírita nesse momento, de trabalhar por essa ideia em paralelo com o seu papel como cidadão, que ele exerce com a liberdade como ele quiser.
Agora, Hélio, a gente ainda nesse tema, nesse destaque da semana, nesse turbilhão de acontecimentos aí sociais que estão acontecendo, né, estão circulando aí pela internet, via WhatsApp, via os e-mails da vida e tal, nas redes sociais, né, no Facebook, muitas mensagens que estão circulando atribuídas a espíritos de altas esferas aí, né? E como é que a gente faz para saber se essas mensagens são deles mesmo? São eles que estão mandando mensagem mesmo? Será que todos eles agora resolveram se preocupar conosco? Como é que é isso?
Tem um axioma que diz assim, que você reconhece a árvore pelos seus frutos, né? E que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, né? Quer dizer, ou jorra água boa, ou jorra ruim. Se o fruto é bom, a árvore é boa, né? Ele pode ser comido. Se o fruto é ruim, a árvore não é para ser comido. Então, se você trabalha com fruto, com o resultado, e voltando um pouquinho mais assim no tempo de Kardec, né? Assim, quando que disse que quando as mensagens seriam realmente da espiritualidade, elas vinham de diversas fontes também, em diversos lugares diferentes, não vinham em um lugar só, certo? Elas brotariam em vários lugares, essa foi a condição, foi por isso que o Espiritismo se estabeleceu, né? Porque ele brotou em diversos lugares, com a mesma mensagem, né? com o mesmo teor, então, aí você vai encontrar coerência na informação. E se o resultado, se o fruto for, se a mensagem que está chegando for uma mensagem evangélica, for uma mensagem... Só imaginar o seguinte, se você conhece bem Jesus, você pensa assim, Jesus mandaria fazer isso ou não, né? Isso seria uma mensagem que Jesus faria, mesmo que não tenha sido ele, mas ele faria, ele falaria dessa forma, né? Essa forma que ele falaria, pelo tudo que ele viveu. Se ele falou isso, não importa de quem falou, certo? Mesmo porque os espíritos, de uma forma geral, não se identificam, né? Dificilmente eles dão um nome, de quem está falando, porque eles lá, uma vez na espiritualidade, eles trabalham assim em grandes fraternidades, né? E então, todos com a mesma importância, e a mensagem vem geralmente através de uma fraternidade, né?
Marinho.
Tanto é que no livro dos Espíritos ele fala assim: quem é que está mandando a mensagem? Vai falar assim: me chama a verdade, certo? Foi o que ele falou assim, ninguém se identificou nas mensagens que passou para Kardec. Nós somos a verdade. Então é uma falange de espíritos que está trabalhando para aquilo.
Muito bem.
Como nós estamos um pinga-fogo, né?
Sim.
Agora eu vou fazer pingar um fogo em cima do Hélio aqui, né? Isso quer dizer, Hélio, que essas mensagens que estão chegando de espíritos evoluídos, que atribuem nome, os espíritos estão se identificando, elas não procedem?
Pode proceder, porque a tua tem que ver o teor dessa mensagem, né? Dessa mensagem, ela pode proceder. Mas isso não é nenhuma importância quem falou, né? Quem falou isso não tem a menor importância. Porque quando fazem parte dessas fraternidades, inclusive grandes anônimos e grandes pessoas que foram conhecidas na Terra, que foram anônimos aqui na Terra também, né? Mas, em geral, as pessoas humildes não dão nome, elas não se revelam, elas não dão importância para si e para o seu nome, né? Então, eu tenho que pensar, Jesus falaria isso? Se ele falar, você segue. Se ele não falar, não importa quem disse, né?
Marinho?
Eu gostaria de dar um pitaco também nisso, porque é muito apropriado o que o Hélio colocou, sabe? Quando nós estamos ouvindo, ou quando nós estamos lendo alguma coisa que emana dos espíritos superiores, né? Nós somos tomados de um bem-estar muito grande. Nós sentimos que estamos como se estivéssemos no céu, sabe? O espírito superior, ele transmite um magnetismo de amor, ele transmite um magnetismo de harmonia, ele transmite um magnetismo de esperança, ele transmite um magnetismo de bem-estar, de uma felicidade intraduzível quando nós estamos diante dele. Aqueles de nós que tivemos oportunidade de já estar, por exemplo, presencialmente com o Chico Xavier, que é o tema que nós vamos ter no próximo programa, semana que vem, todas as vezes que nós ouvíamos ou líamos uma mensagem que ele acabou de receber de um espírito superior, nós percebíamos que nós estávamos numa condição diferente. É como se não estivéssemos no comum do nosso mundo diário, não é? Então, tudo aquilo que vem dos espíritos superiores, independentemente da identificação, o Hélio foi muito feliz nessa colocação, é muito mais do que a gente sente naquela hora. Porque a verdade, principalmente a verdade celestial, ela tem um magnetismo tão forte que ela penetra os nossos corações, né? Ela fala alto para cada um de nós. Agora, se a gente recebe uma mensagem que é atribuída a um espírito, que começa a fazer críticas, começa a fazer considerações sobre contrariedade do nosso mundo, nós vamos começar a perceber que ali tem alguma coisa. Pode ter tido uma interferência do médium, pode não ser autêntica, né? Então, a nossa recomendação é que essas mensagens que estão chegando de amigos espirituais sobre o nosso momento, vamos selecionar aquelas que levem para o lado do... Que caracterizem esse sentimento de bem-estar, esse sentimento que faz sentido para cada um de nós.
Construção, união, harmonia.
Construção, união, harmonia, não é? E eu tenho reparado que a maioria delas tem isso, viu, Toribio? A maioria delas, elas têm algo em comum. Elas pedem que nós tenhamos calma, elas pedem que nós confiemos em Deus, elas pedem que nós confiemos que as coisas estão seguindo uma programação superior, no sentido de depuração do nosso mundo, que nós estamos em situações difíceis pelo momento atual, mas que ali adiante nós vamos estar numa nova aurora,
esperança,
vamos estar numa nova condição, e pedindo que a gente trabalhe, fazendo o que a gente tem que fazer, mas que a gente também recolha assim, na oração, para podermos produzir o que temos que produzir.
Valdir?
O Chico Xavier, o primeiro livro de Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo, né? E ali vários, ele psicografou vários escritores. E no, na, no filme até da vida do Chico, mostra que dois repórteres puseram em dúvida, né, aquilo. Então foram estudar a fundo aquelas mensagens vindas de vários escritores, chegaram à conclusão que aquilo era verdade. Porque o teor das mensagens tinha muito que ver com os autores originais, que eram aqueles escritores, né? E chegaram a essa conclusão. Que nem o Hélio disse, se a pessoa está tão interessada em saber se aquilo realmente é de Bezerra de Menezes, vamos dar um exemplo aqui, que ele busque em livros que o Bezerra de Menezes tem, traz suas mensagens, e vai ver que o conteúdo é praticamente a mesma coisa, né?
9:02, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Vou mandar um abraço com muito carinho para a Ive Delanossi, a Andréia Borges e o Ricardo Cavalcante, que deixou uma mensagem para a gente. Ele disse assim, bom dia a todos os amigos do programa e ouvintes. Os exemplos das atitudes equivocadas, principalmente por líderes de uma nação, nos servem de exemplo para que no futuro não cometamos os mesmos erros. Abraços a todos e estejamos sempre em orações e boas vibrações. Mandar um abraço para ele também. E a Rosana Belonce, ela deixou uma pergunta para a gente interessante, que a gente pode responder no próximo bloco. A pergunta é, o que fazer quando precisamos tomar uma decisão para tentarmos ser felizes, mas essa decisão torna outros infelizes?
Tá aí, obrigado Rosana, obrigado Ricardo, Andréia, Ive. E essa da Rosana vai ficar para a gente responder já, depois da nossa paradinha aqui. Porque o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. É você que está na nossa audiência, continua ligando para cá, 4435-9020-997-666-555, inclusive para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Ou passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Vem aí, festa comemorativa do terceiro ano do programa Interatividade, com participações de vários artistas do rádio e da TV. Dia 19 de março, das 20 às 23 horas. Local, Empório Labaca, Rua Marina 1098, bairro Campestre, em Santo André. Telefone 4421-0847. Entrada franca. Apresentação, Adivan Alves, o locutor da latinha, Marsulo, o cavanhaque de ouro, e Roberto Nali, o Mr. Cover. Acesse radioabc.com.br, pelas redes sociais, Interatividade AM 1570. Festa comemorativa do terceiro ano do programa Interatividade. Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, nove minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o Pinga Fogo. Você liga para cá, faz a sua pergunta, nós respondemos aqui, ou manda sua pergunta pela internet também, aí se você preferir, pelas nossas páginas da rede social aí no Facebook ou no e-mail. Quero lembrar também que no próximo programa estaremos aqui com o nosso companheiro Rubens Gimignazzi, um abração para ele, com o tema A Obra de Chico Xavier. E o ganhador ou a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, foi a Juraci Carvalho. Juraci, parabéns, você ganhou aqui o livro. A pergunta dela nem foi lida ainda, né? E ela já está sorteada aqui porque a produção já fez o sorteio. Então, Juraci Carvalho, grande ganhadora do livro de hoje, da primeira hora. Daqui a pouco a gente vai avisar a ganhadora ou o ganhador da segunda hora de hoje. Clarice, você tinha deixado uma pergunta aqui para os nossos companheiros da mesa aqui para que respondessem no nosso retorno, né?
É, pergunta de uma ouvinte, da Rosana Belonce. É o seguinte: o que fazer quando precisamos tomar uma decisão para tentar ser feliz, mas essa decisão torna as pessoas infelizes?
Tá aí, Marinho.
É, isso nos lembra uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos sobre a felicidade, né? Como é que a gente deve entender a felicidade nesse estágio, nesse momento evolutivo que nós temos aqui na Terra, como mundo de provas e expiações, né? E os espíritos responderam a Kardec que a felicidade que existe aqui na Terra é, sob o ponto de vista físico, a posse do necessário para a gente viver. Do necessário, não do supérfluo, né? A posse para a gente viver. E sob o ponto de vista moral, é a consciência tranquila. Então nós podemos dizer que o que os espíritos nos ensinam é que à medida que nós tenhamos o necessário e suficiente para nós podermos viver, e à medida que nós tenhamos a nossa consciência tranquila, nós poderemos estar no estado de felicidade ou relativa felicidade, vamos assim dizer. Se nós pegarmos essa pergunta e reproduzirmos para a pergunta da nossa ouvinte, que imagino que outros ouvintes tenham uma pergunta semelhante, nós vamos também dizer que o fato de nós estarmos querendo que o outro seja feliz precisa ser pensado com mais cuidado. Aqui no intervalo nós comentávamos sobre isso. Porque vamos pegar como um exemplo, vamos imaginar um irmão nosso, vamos imaginar um filho nosso, um conhecido nosso, um amigo nosso, que porventura, infeliz, esteja ligado às viciações de drogas, por exemplo, né? Ora, se nós dermos droga para ele, ele vai ficar feliz, tá certo? Mas isso não é o certo fazer. Por quê? Porque nós vamos fazê-lo feliz, mas nós vamos ficar com dor na consciência, porque nós fizemos uma coisa que não é certa, né? Então, não necessariamente nós temos que nos preocupar com simplesmente, em termos absolutos, tornar o outro feliz. Nós temos que nos preocupar em fazer o correto, né? E tanto quanto possível ajudar o outro a ser feliz. Se nós somos felizes porque nós temos o mínimo para viver e temos nossa consciência tranquila, a felicidade do outro vai ser ajudá-lo a também ter o mínimo para viver e também ter a consciência tranquila. Então, é difícil de nós darmos uma resposta tipo receita de bolo para isso, mas é preferível a gente buscar nos princípios, buscar nos conceitos, né? Na filosofia. Por isso que esse é o aspecto bonito do Espiritismo, que é o aspecto filosófico das coisas, né? Ou seja, à medida que nós estamos fazendo o certo perante a nossa consciência, qualquer que seja o grau da nossa consciência, nós estaremos fazendo o melhor possível. É aquilo que no intervalo o Turíbio nos lembrava, que um dos mandamentos, né, é nós procurarmos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, né? A maneira mais adequada de nós termos a consciência tranquila é saber que fizemos alguma coisa para o outro, colocando-nos no lugar do outro naquela decisão que a gente fez, né? Quer dizer, se eu tivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fosse feito, né? Então, se nós juntarmos isso com o raciocínio, juntarmos isso com o bom senso, né? E percebemos que a nossa decisão é uma decisão não de momento, não é uma decisão que satisfaça uma felicidade momentânea, mas que vai construir uma felicidade ao longo do tempo, que a gente procure ir por esse caminho.
Hélio, você está com o Evangelho aberto aí? Tem algum complemento?
Eu estava buscando aqui no Evangelho, né, ou alguma coisa a esse respeito, né, e tudo que nós estamos falando hoje aqui, ele se resume, está aqui no capítulo... No capítulo décimo, né, do Evangelho, bem no final do capítulo décimo, tem três perguntas, né, que agora... A primeira diz assim, que ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? É uma das perguntas, né? Aí na sequência ele pergunta assim, será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles? Quando não... quando não seriam divulgadas, né? E aí, na sequência, vem uma terceira pergunta: há caso em que seja útil revelar o mal de outrem? São três perguntas sequenciais que vêm aqui, e que, cujas respostas é a primeira, é que, não, embora nós não sejamos perfeitos, não é, nós podemos observar a imperfeição dos outros. É natural, porque disso resulta o progresso. Até para você percebendo a imperfeição do outro, você fala, você não sendo perfeito, você se corrige também naquilo que você está notando no outro, né? E quando ele fala isso, e divulgar a imperfeição do outro, se aquela imperfeição do outro não prejudica ninguém, só ele mesmo, aí não deve ser divulgado. Guarda para si, corrige em você, né? E se possível, ajuda essa pessoa de você para com ele mesmo. Vai lá, em particular, e conversa com ele e fala, eu vou me corrigir nisso, porque eu estou vendo que você também tem, enfim, se for possível. Se aquela imperfeição prejudica muitas pessoas, tem que ser revelada. Deve ser revelada, porque você tem que preferir o mal, prevenir o mal de a maioria das pessoas em detrimento de uma só. Se essa aqui que ele está fazendo prejudica muita gente. Então, essas três perguntas eu recomendo que o ouvinte, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que verifique, leia e reflita sobre ela, né?
9:16, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional, como fazem aí a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa?
Bom, tem uma pergunta do Juraci Carvalho, que ganhou o livro, né, hoje no nosso programa, que ele gostaria de saber por que é tão difícil pedir perdão. É a grande dificuldade, não só dele, né, mas de todos nós.
Quem quer responder para o Juraci? Valdir? Fala.
Pedir perdão. Nos remetem muitas vezes a um pensamento muito profundo de si mesmo, né? E a gente vai encontrar nessa introspecção dificuldades de pedir o perdão. Mas uma forma de você pedir o perdão já de forma mais simples, mais rápida e com a certeza de que esse perdão está sendo sincero, é você remeter seus pensamentos através da oração, buscar Deus, buscar Jesus e fazer o pedido do perdão. Porque aí o perdão tem a sua força em função daquele que você está se socorrendo, que é Jesus, que é Deus nosso Pai.
Muito bem. 9:18, Marinho.
A questão do perdão, a dificuldade do perdão, que é a pergunta do nosso ouvinte, uma pergunta muito boa, por sinal, que nos faz refletir, passa pela questão do orgulho, sabe? Passa pela questão do egoísmo, né? Porque para nós podermos perdoar, nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. E o orgulho normalmente não permite que nós reconheçamos que nós estamos errados. É tão difícil de nós acharmos que somos, às vezes, mais importantes do que o nosso semelhante e não aceitamos determinadas coisas ou determinadas agressões, determinadas situações, porque nós nos colocamos numa posição de ofendidos, né? Agora, a outra razão pela qual também não perdoamos, que é o egoísmo, é porque nós não temos a capacidade de renunciar. Mesmo que nós estejamos no nosso entendimento corretos e não deveríamos estar pedindo perdão, se formos menos egoístas, nós teremos condição de renunciar àquela nossa opinião em favor de uma harmonia, em favor do semelhante, né? Então, à medida que nós trabalharmos em nós, o orgulho, e à medida que nós trabalharmos o fato de sermos menos egoístas, não é? Nós estaremos ampliando a capacidade de perdoar. Porque, vamos citar aquele exemplo do Chico Xavier, né, que uma vez andando pela rua, um exemplo muito conhecido, muito falado, comentado, mas que ele caracteriza muito bem essa situação, que é a pergunta do nosso ouvinte, né? Quando uma determinada senhora estava procurando ele e para conversar pessoalmente com ele em Uberaba, e não conseguia encontrá-lo, porque havia desencontros, né? Ela ia ao centro e ele já estava em casa. Ele ia na casa, ele já estava no trabalho. Ela ia no trabalho, ele tinha voltado para o centro. Então, por uma série de desencontros, né, totalmente involuntários do Chico, aquela senhora foi se irritando, porque não conseguia encontrá-lo. E no dia que encontrou, soltou uma série de impropérios em cima dele. A história conta que ela chegou até num desespero, num desequilíbrio, a agredi-lo, né? E nesse instante, o Emmanuel lhe apareceu e sugeriu ao Chico: Chico, peça perdão a ela, né? Ou seja, ele não tinha feito nada, tá certo? Mas ele teve o desprendimento, né, de não deixar que o egoísmo, o orgulho dele impedisse naquele momento. Quando ele pediu perdão para ela, mas ele pediu com sinceridade, ele não fez ali um ato simplesmente de uma palavra politicamente correta, né? Ele foi sincero naquele pedido de perdão, pedindo a ela que ele não queria que aquilo tivesse acontecido com ela e que se perdoasse. Naquele instante ela sentiu aquele amor e automaticamente começou a chorar naquele momento ali, não é? E as coisas se restabeleceram. E dessa maneira prevaleceu a harmonia, prevaleceu o amor, prevaleceu a consciência. Mas esse perdão foi possível por quê? Porque naquela hora ele não teve o orgulho ferido e não foi egoísta, porque ele renunciou àquele possível explicação que ele poderia dar.
Ele foi socorrido também, né? E às vezes nós não somos. Veja bem, Jesus coloca, numa de suas passagens, ele coloca assim, que se você for fazer sua oferta diante do altar, e lá você lembrar que se você tem alguma coisa contra seu irmão, ele fala, larga ali a sua oferta, vai reconciliar-se com o seu irmão, porque senão a sua oferta não será aceita. Ou seja, ele disse com outras palavras, assim, as palavras, mas eu estou dizendo o seguinte, se você continua tendo ainda diferenças com as outras pessoas, se você continua tendo dificuldade para se relacionar com as pessoas, para entender que você poderia estar até magoando as pessoas ainda estão te magoando, você ainda está imperfeito, você não tem, você está estagnado, você tem que se reconciliar. Então eu vou falar o seguinte, o que o Marinho colocou, perfeito, e aí partir do que ele falou. Se você ainda não conseguiu entender que você pode ter magoado a pessoa, você pode falar para a pessoa isso aí. Olha, o fulano, o seguinte, até aqui eu estou achando que eu estou certo, certo? E que você está errado nessa coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui adormecer, vamos nos reconciliar, certo? Independente dessa nossa questão, que é essa questão que está pendente entre nós, para nós revermos isso no futuro e vamos manter o nosso relacionamento nas outras coisas de uma forma sadia, até que nós possamos voltar nesse assunto e ver quem é realmente que está certo ou errado nessa pinimba, nessa questão aqui. Isso é muito saudável, funciona, porque a maior parte da nossa atividade, nós somos mais convergentes do que divergentes. A divergência é num único ponto. Se você deixar aquele ponto adormecido, põe do lado, consciente, fala com a pessoa, deixa aí, vamos resolver isso depois, tá bom? E vamos continuar a nossa vida de cá? Vamos continuar, e assim a vida vai, e chega lá na frente, eu vou ver quem que está certo, né?
Bom, 9h23, Clarissa.
Tem uma pergunta do José Luiz, do Capuava, que está muito dentro do que vocês comentaram agora. Que ele diz assim, com essa atual crise, ele percebe que tem muitos casais se separando. Está faltando amor entre as pessoas?
Marinho.
Dizem que... explicam os nossos profissionais psicólogos, né? Eu não sou psicólogo, mas aprendo muito com eles, né? De que a frustração muitas vezes vem da expectativa equivocada. Né? Se nós transformarmos essa explicação que os psicólogos nos dão, por que nós nos frustramos, né? Com relação ao casamento, com relação às uniões, é porque muitas vezes nós temos expectativas equivocadas. É comum de nós verificarmos que as pessoas que vão contrair uma união, que vão contrair um casamento, esperam, têm a expectativa da felicidade de uma vida em comum, mas eles têm a expectativa dessa felicidade que venha do outro para conosco. Né? Muitas vezes a pessoa acha que ela vai ser feliz quando ela se unir a alguém, porque aquele alguém vai satisfazer uma expectativa que ela tem. Né? E essa expectativa mútua, ao longo do tempo, se evidencia que as coisas não são assim. Né? Ao longo do tempo, a união, o casal, vai percebendo que não é o outro que me faz feliz, não é? É eu me tornar feliz por fazer o outro feliz. Né? E quantos de nós está pronto, está disponível para entender que a felicidade do casal ela vai encontrar um terreno sólido na renúncia das nossas preferências, muitas vezes, vai encontrar na renúncia da nossa opinião, vai encontrar essa felicidade, vai encontrar a harmonia, não no sentido de nós nos anularmos, absolutamente não é isso. Eu já ouvi isso, sabe, Clarissa, que as pessoas falam, então quer dizer que eu tenho que me anular para ser feliz? Não, absolutamente, mas isso nós estamos falando. Nós estamos dizendo que quando nós conseguimos pôr no nosso coração a alegria de fazer o outro feliz, por uma coisa que a gente abra a mão, por exemplo, nesse dia nós conseguimos fazer a união. Agora, nós estamos num mundo que toda a mídia divulga a questão das sensações. Nós vamos buscar a nossa sensação, vamos buscar a felicidade no materialismo do mundo. Vamos buscar a nossa felicidade nas coisas que nós possuímos. Vamos buscar a felicidade nas coisas que nós que satisfazem imediatamente a nossa sensação, a nossa sensualidade, mas não vamos buscar a felicidade nas coisas que são duradouras, né? A gente é feliz nas coisas efêmeras, aquilo que acaba, né? E a gente não é feliz naquilo que a gente planta, que não acaba nunca, que são as coisas da alma, as coisas do espírito, né? Então aí é que vem a razão do porquê que tanto acontece, porque são expectativas de sermos felizes com as coisas do mundo. Eu vou ser feliz num casamento porque eu vou com a minha esposa viajar para tal lugar. Então ele fica imaginando que viajar com a esposa em tal lugar o faz feliz. Agora, se ele estiver com a esposa trabalhando duro em casa, ele não faz feliz aquilo, mas ele está com a esposa lá em casa trabalhando, né? Então, como é que fica essa expectativa? É aí que talvez, na minha perspectiva, e reunindo os ensinamentos espirituais que a gente vai estudando, vai aprendendo, que a gente vê. Então, primeiro conselho, né? Cuide das expectativas, né? Porque para você não se frustrar.
Valdir.
Marinho, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que a mídia pode estar, por exemplo, influenciando muitos casais para que se unam, e vamos usar a expressão bem rotineira aí, se unam por contrato por tempo determinado?
Valdir, eu, sinceramente falando, eu nunca vi nenhum estímulo desse tipo, sabe? Mas, me atendo à sua pergunta, eu acho que isto seria como se nós estivéssemos comprando a felicidade por um tempo determinado, né? Eu quero ser feliz por 6 meses, quero ser feliz por 1 ano, né? Seja coisa desse tipo. E a gente sabe que não é aí que a felicidade reside, né?
Muito bem, 9:28, Clarissa, nós vamos partir para o nosso intervalo comercial, mas antes eu quero que você diga para o nosso ouvinte como é que nós estamos nas redes sociais aí.
Bom, gostaria de mandar um abraço para Edna, Grigorini Assunção, Fabiano Ivanov, para Flávia Carene, que deixou um recadinho para a gente. Ela escreveu: esquecer algo de mal que nos fizeram é mais difícil do que perdoar. Admiro pessoas que têm essa capacidade de simplesmente esquecer, pois atrapalha nossa vida ficar lembrando de coisas ruins que nos fizeram. Realmente, né? Nós também concordamos. A professora Zoraide Monteiro ligou para cá e disse que esse programa é uma bênção de todas as manhãs de sábado. Mandar um abraço para ela e também para todos os outros ouvintes aí que estão participando com a gente hoje.
Muito bem, tá aí. Bom, são 9:29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Nova. A Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. No retorno, nós vamos entrar logo depois do intervalo com um jogo rápido, né, com as perguntas e respostas rápidas. Então, você que está na nossa audiência, liga para cá, vai ligando, vai passando na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, faz o seu post, compartilha lá a nossa página, ou liga para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555. Se você preferir, manda mensagens via WhatsApp ou SMS, 997-666-555. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Só aqui na Rádio ABC, você mata a saudade daquele tempo que não volta mais. Músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade. De segunda a sexta, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho com amor.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 9h34, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na última meia hora do Semeando a Boa Nova. Nós vamos junto até às 10 da manhã. Hoje nós estamos aqui com o Pinga Fogo. Você liga para cá, faz a sua pergunta, manda a sua pergunta e nós vamos respondendo aqui à medida que vai chegando, né? Antes de darmos sequência aqui, Clarissa, temos algum recado para dar para os nossos ouvintes?
O Eros nos lembrou aqui pelo Facebook que essa semana, no dia 23 do 3 de 2016, quarta-feira, vai ser às 20 horas, a Casa Geraldo Ferreira vai receber o Alan Wilkes. É uma palestra cantada, né? Muito bonita. Então tá lá no nosso Facebook, quem quiser pegar o endereço. É Rua Barão do Rio Branco, 430, na Casa Geraldo Ferreira, quarta-feira, às 8 horas.
Tá aí, aliás, Alan Wilkes, uma voz maravilhosa, né? Muito bem. Eu tinha dito que nós vamos, ao retornar, nós iríamos iniciar aqui com o jogo rápido. Então vamos fazer o jogo rápido. Vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, por que é importante que os pais envolvam os filhos em uma religião?
Bom, porque a religião é o que nos religa a Deus, né? E o que dá sustentação moral, que nos dá coragem e força diante dos nossos desafios, diante dos nossos obstáculos, e nos conduz a Deus e a um progresso moral.
Muito bem. Marinho, por que é importante que os pais envolvam os filhos em uma religião?
Para que eles tenham um referencial na sua formação. Se não tiverem uma religião, eles vão crescer sem ter a noção de Deus, sem ter a noção dos valores morais que uma religião fornece e faz parte da sua educação.
Hélio, o Espiritismo é a melhor religião?
O Espiritismo, alguém já disse que ele é o... Não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões, né?
Uhum. Clarice, o trabalhador de uma casa espírita é um ser especial?
Não, não é um ser especial. É um ser que tem todas as suas dificuldades, mas que ele está buscando, como qualquer outra pessoa em outra religião, o que ele acredita que seja melhor para ele, o conceito de Deus e o conceito da vida.
Marinho, de que maneira os nossos vícios comprometem a nossa vida espiritual?
Pela mudança de hábitos que não ocorre, né? Quando nós nos alimentamos das coisas do mundo e quando nós temos uma ideia fixa para determinada necessidade do mundo material, aquilo é como se parasse o nosso progresso, parasse a nossa vida, além de trazer prejuízos para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual.
Hélio, haverá um dia em que o planeta Terra viverá dias mais harmoniosos e sem a tensão social que nos aflige na atualidade?
Nós estamos em pleno processo dessa mudança, né? Muito breve nós vamos ter... Os mansos herdarão a Terra.
Clarissa, por que os espíritas insistem em falar sobre a caridade?
Porque, como recomendava Jesus, fora da caridade não há salvação, né? Não há outro caminho. É a primeira lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Marinho, por que que Jesus é o grande mestre para os espíritas?
Porque Jesus vivenciou, quando esteve aqui entre nós, praticamente todas as situações que uma pessoa comum vive. E em todas elas ele demonstrou como que nós devemos nos portar naquela situação, né? De uma maneira muito clara, ele se colocou na condição de homem comum, vivenciou todas as situações, como foi dito, que o homem comum passa, e nós temos que aprender com ele como que ele conduziu e como é que ele reagiu naquelas circunstâncias.
Hélio, por que que é tão difícil nós darmos mais importância para a vida espiritual do que para a vida material?
Porque o Emmanuel nos diz que no nosso atual estágio evolutivo, a nossa maior conquista é o corpo físico, né? Então, no início de perder o corpo físico, de comprometer o corpo físico, nós nos ficamos realmente assustados, né? Com essa possibilidade. Então, nos dá a impressão que realmente o corpo físico é a coisa mais importante para nosso futuro espiritual, quando não é verdade. Ele é um instrumento poderoso, valioso, por um determinado tempo, né? E a partir daí nós vamos deixar de lado, né?
9:39, estamos aqui ao vivo, vamos até as 10 da manhã com o programa Semana Boa Nova, hoje com Pinga Fogo, respostas, perguntas que você faz pra gente aqui, vão chegando, nós vamos colocando aqui para os nossos participantes da mesa aqui. Sábado que vem, o tema, nós vamos estar aqui recebendo o nosso querido Rubens Geminazzi com o tema A Obra de Chico Xavier. Né? Clarissa, como é que nós estamos na rede social aí?
Bom, o João Dias, de São Caetano, ele ligou para cá e fez uma pergunta interessante. Como o Mestre Jesus agiria nessa situação que os brasileiros estão brigando uns com os outros por causa da política? Porque muitas amizades vêm sendo destruídas porque cada um coloca o seu ponto de vista.
É interessante realmente a pergunta do nosso ouvinte, porque houve uma certa situação que muitas vezes pode se confundir, né? Quando Jesus disse que ele não vinha trazer a paz, né? Que na realidade o que ele estaria fazendo, ele estaria colocando pessoas contra pessoas, né? E depois vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo a explicação disso. Quando Jesus disse que na realidade, ele falou, olha, nós vamos ver pai contra filho, vamos ver filho contra pai, irmão contra irmão. Então lá atrás, há 2000 anos, Jesus já abordou essa situação. E o Espiritismo explica que isso ocorre todas as vezes que nós temos ideias contrárias, né? todas as vezes que nós temos ideias e interesses contrários, né? Agora, o nosso aprendizado está em acabarmos de alguma maneira, buscarmos a verdade de uma maneira desapaixonada, né? E ao longo do tempo, nós estaremos encontrando o caminho e aprendendo a conviver com as ideias contrárias diferentes, sem que isso nos leve para o lado pessoal, sem que isso nos leve para a escalada do ódio e da raiva, simplesmente porque o outro pensa diferente. A humanidade evoluída, os países atuais na humanidade que são mais evoluídos, eles convivem com a diversidade, né? Os países evoluídos, eles até fomentam a diversidade, né? Nós vamos encontrar diversidade sobre vários aspectos, né? Sobre os aspectos raciais, os aspectos econômicos, mas principalmente no aspecto religioso, por exemplo, né? Se nós percebemos que isso que o nosso ouvinte pergunta no campo da política também acontece na religião, nós estamos vendo pessoas se separarem por causa da religião. Nós estamos vendo casamentos que não acontecem por causa das diferenças religiosas. Nós estamos vendo agressões que muitas vezes uma religião faz aos templos dos outros, né? Então essa colocação que nos é colocada aqui pelo ouvinte, ela transcende a questão da política, né? Ela está falando da realidade, da incapacidade que nós temos de sermos civilizadamente capazes de conviver com essas diferenças, né? E levarmos isso a um ponto de nos afastarmos por causa disso. Eu diria que isso vem um pouquinho da pobreza do nosso espírito, do nosso estágio evolutivo, que ainda não consegue superar. É o orgulho, né? É a vaidade que ainda grita mais alto.
É um pouco de... João, né, que perguntou, né? Foi João? Então, João, lá no tempo de Jesus, as coisas não eram calmas também, não, viu? Porque os fariseus, os saduceus, né, e os escribas, eles viviam as turras também entre eles lá, tentando definir como é que seria essa relação, em relação com o templo, e essa relação com os romanos, que na época estavam por lá. E o que Jesus recomendou na época, ele recomendaria hoje, se ele estivesse aqui, que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, foi o que ele recomendou para ele. Não importa como você interpreta a lei, mas ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, você vai conseguir entender o próximo e conviver com ele. Porque nós estamos hoje vivendo, eu acho, até um grande treinamento, nós estamos treinando ainda, num treinamento intensivo, para conviver com os contrários, né? E temos que incentivar, como na Europa, um lugar já tem incentivo, e precisa, nós temos que conviver, porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? E nós temos que viver, apesar dessas diferenças, nós temos que conviver e levar adiante a vida, né?
Muito bem, 9 horas e 44 minutos, estamos aqui ao vivo, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 44-35-9020, 997-666-555. Aqui no estúdio, assistindo o programa, ouvindo e assistindo, o Alexandre e o Theo. E a plateia se manifesta aqui. Vamos uma salva de palmas para eles aí, ó. O Theo tá aqui ao vivo, o neto do Marinho assistindo o programa. Ele não tá ouvindo, tá assistindo o programa ao vivo, hein? E o Alexandre também, o pai dele aí, ouvindo aqui. Depois vamos ver se eles querem vir aqui, pelo menos dar um bom dia aqui para os nossos ouvintes. Se quiserem vir aqui, dar um bom dia para os nossos ouvintes, né? 9h44, Marinho, queria falar alguma coisa?
Eu gostaria de voltar a essa pergunta do nosso ouvinte de São Caetano, que fala sobre as diferenças, as amizades que se perdem, né? Eu acho tão importante essa pergunta e eu parabenizo o ouvinte pela pergunta, que nos dá a oportunidade de fazermos considerações, né? Mas o interessante é que na pergunta dele, ele falou da internet, não é isso? Ele falou da internet como um estímulo, muitas vezes, às agressões. E eu diria que o risco que nós temos de usarmos, muitas vezes, a internet para isso, é quando nós falamos coisas para os outros que nós não temos a coragem e nós não temos a condição de falar quando estamos na presença da pessoa. O que eu recomendaria aos ouvintes que são grandes internautas, que são aficionados pelos WhatsApps da vida, pelo Facebook da vida, tudo mais, não é? É que pense que aquilo que nós estamos dizendo com relação ao outro, aquele pensamento que nós exteriorizamos, aquilo é um pensamento que tem força. Né? Aquilo é um pensamento que pode magoar, que pode agredir. E pergunte, se eu estivesse na frente desta pessoa, eu faria da mesma maneira? Eu estaria me comportando desta maneira? Ou estou me escondendo atrás de um aparelhinho para eu poder, de alguma maneira, falar alguma coisa que presencialmente eu não falaria? Então, se nós estamos usando isso para falar alguma coisa que, se estivéssemos presentes, nós não falaríamos, não é? Eu acho que nós estamos cometendo um equívoco.
9h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 4435-9020 e 997-666-555. Nós estamos aqui ao vivo, vamos junto até às 10 da manhã. Clarissa, temos novidades já na rede social?
Sim, o Heraldo de Mauá ligou para cá. Gostaria de agradecer ele por compartilhar, né, a situação pela qual ele vem enfrentando. Ele disse que sua esposa desencarnou recentemente. Ele foi a uma sessão de psicografia e recebeu um recado dizendo que ela está em recuperação. Ele gostaria de saber quanto tempo leva para sua esposa se recuperar e se pode mandar uma carta para ele, se é possível ele vê-la. Está com vontade de começar a frequentar uma casa espírita e conhecer mais sobre a doutrina.
Hélio?
Então, Heraldo, você, essa separação momentânea que nós temos do corpo físico, né, nós temos dificuldade até para poder entender como é que nós podemos continuar convivendo sem nos enxergarmos assim através dos sentidos físicos, né? Você poderá certamente pedir um encontro com ela através durante o sono físico, né? Quando você for dormir, durante o sono, você poderá pedir um encontro com ela, e se tiver em boas condições, você vai encontrá-la, e dependendo da situação, você poderá até se lembrar ou não desse encontro. Mas você tem a prece, né? Você tem a prece, e a prece é poderosa. Você deve se recorrer sempre a Jesus, ou uma entidade que seja de sua confiança, um santo, se você for católico, não importa qual é a sua crença, recorra a uma dessas entidades espirituais de sua confiança e peça e mande através dela uma carta mental, certo? Você fale o que você gostaria que chegasse até ela e certamente ela vai receber a sua mensagem de uma forma que ela possa entender lá, porque às vezes ela não está em boas condições para entender, e o tempo que ela vai ficar lá em tratamento vai depender muito da forma como ela partiu. Isso não existe uma coisa determinada. Mas tenha certeza do seguinte, é possível sim, mas fale com ela através de um mensageiro, de um intercessor, né, de sua confiança, né, se você for católico, um santo, se você for espírita, uma entidade espiritual, um mentor que você confia, né? Ou, acima de tudo, através de Jesus, porque se for para Jesus, algum mensageiro celestial pegará a sua mensagem e vai levar até ela, né?
E eu Marinho. Gostaria também de reforçar a ideia que já foi colocada aqui, de que nós também podemos ver os espíritos através dos sonhos, né? Às vezes a gente acha que o sonho é uma criação mental, e na realidade aquilo é um contato espiritual, pode ser um contato espiritual, né? Então, acho que essa ideia precisa ser reforçada mesmo, né? E um pouquinho também, me permitindo estender esse assunto, porque eu acho interessante a pessoa que busca esse tipo de recurso, né? De que a sintonia mental, a sintonia espiritual, ela não se perde nunca, né? Então, nós estaremos sempre... eu recomendo ao nosso ouvinte a imagem que existiu naquele filme Nosso Lar, quando o André Luiz indagou quantas pessoas que estavam aqui na Terra orando por ele, né? E lá no plano espiritual foi passada a imagem de uma pessoa que ele tinha beneficiado, que estava orando em favor dele, né? Então, certamente, a prece, a oração, está produzindo um efeito semelhante junto ao coração querido que ele ama.
Clarissa, temos mais mensagens chegando por aí, perguntas chegando pelo WhatsApp?
Tem sim. A Santinha de São Mateus mandou para o WhatsApp. Ela diz assim, que quando nós nascemos na Terra, ou muitas vezes temos uma missão, ou promessas que tenhamos feito antes de reencarnar. E se quando a gente chega aqui, durante a nossa vida, a gente esquece o que a gente prometeu? Como fica a nossa situação?
E aí, como é que fica a nossa situação quando a gente esquece do porquê que a gente veio aqui, hein? Como é que fica?
Olha, frequentemente a gente esquece.
Frequentemente eu sempre, né? Santinha, isso não acontece só com você não, acontece com todo mundo, viu?
Eu ia dizer que isso é mais comum do que a gente imagina, né? E isso também se acontece quando nós buscamos nos livrarmos das situações desconfortáveis, né? Quando a gente está diante de uma prova, quando a gente está diante de uma situação difícil, muitas vezes a gente quer escapar dela, sair dela, né? E às vezes aquela prova faz parte da questão. Mas também não é tão fácil a gente escapar, sabe? Porque quando está na programação divina, quando está na programação da reencarnação, aquela necessidade ela vai aparecendo. Quer dizer, não é uma decisão de momento que ele fala, ah, eu não quero isso e nunca mais aquele assunto volta na pauta. Não. Se o dia que a gente falar, eu não quero isso, no dia seguinte ele aparece de novo. Você fala de novo, eu não quero isso. Depois ele aparece. Às vezes a vida inteira aquele assunto vai se apresentando e ali está a evidência e a bondade de Deus para mostrar para a gente não esquecer.
Clarissa?
Tem uma outra pergunta de um ouvinte, né, que ele mandou via WhatsApp e ele não se identificou, mas uma pergunta muito interessante. O que significa realmente perdoar? Será esquecer? Dependendo da situação, não fica difícil perdoarmos devido à nossa imperfeição?
É, tá aí. O Hélio quer responder?
Você fez uma pergunta bem difícil mesmo agora.
O que significa perdoar? Esquecer mesmo? Não, né?
Entendeu? Perdoar, viu, caro companheiro, o nome dele? Eu não sei.
Anônimo.
Então, viu, companheiro? Todos que nos ouvem, né? Perdoar, na verdade, é você desconsiderar. Enquanto você não desconsiderar o fato, você vai ficar perdoando, né? Você vai perdoar hoje, perdoar amanhã. Quando você desconsiderar o fato, quando nós desenvolvemos o sentido da humildade, né? E saber que nós somos imperfeitos e que nós podemos fazer aquilo da mesma forma que foi feito para nós, né? E nós teríamos feito também, né? Você não vai dar valor para aquilo, né? Você vai desconsiderar e aquilo simplesmente não vai existir. Tanto que nós já fazemos isso em muitas situações, nós já fazemos isso. Quando vem de criança, uma ofensa que vem de criança, você desconsidera. Quando essa ofensa vem de uma pessoa muito idosa também, você desconsidera também, certo? Se vem de uma pessoa que você acha que ela é louca, aquele cara é meio maluco, você desconsidera, certo? Às vezes a gente consegue desconsiderar de muita gente, né? Então nós temos que evoluir para desconsiderar de todas as pessoas, né? Todas as pessoas e tocar a vida para frente.
Com
né?
certeza, até porque quando a gente fica relembrando o fato, a gente vive ele, né? Então o esquecimento, ele não vem, ele vem a desconsideração, você acaba deixando para lá e não fica relembrando.
Fico ressentimento.
Deixa daquele vivo, né?
Fico ressentimento, fica ressentindo constantemente.
Tem mais uma pergunta do Eros. Ele pergunta assim: é nossa responsabilidade nos mantermos otimistas, vibrando pensamentos bons, mesmo com esse enorme caos instalado momentaneamente aqui no Brasil?
Rapidinho, Marinho.
Eu tenho a impressão que quando nós estamos com os nossos pensamentos voltados ao bem, quando nós estamos de alguma maneira buscando o melhor, fazemos o melhor e sem dúvida nenhuma estaremos conseguindo trazer aquilo que nós, como espíritas, podemos fazer e contribuir.
Muito bem, 9h54 saiu aqui o ganhador da segunda hora de hoje do livro, que é uma gentil oferta da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também do Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E o ganhador da segunda hora é o Heraldo de Mauá. Parabéns, Heraldo, você foi sorteado. E a Juraci de Carvalho, no primeiro horário, e o Heraldo no segundo horário. Vocês podem retirar os livros de vocês na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, inclusive hoje. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero recomendar a você a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para acalmar os ânimos nesse momento tão importante pelo qual nós estamos passando aí, né? E lembrando que na semana que vem estará conosco aqui o companheiro Ruber Geminazzi com a obra de Chico Xavier. Esse é o tema do nosso próximo programa. Você vai ficar por aqui agora na ABC com o programa Causas Nobres. O Dalto já está aqui preparando para pilotar no microfone, Dalto e o Luiz Carlos Gimenez já estão por aqui preparando para pilotar aqui. Às 13 horas vem aí o Miguel Sardano e o Edson Sardano com encontros, com encontro com o Nivaldo Franco. Você fica conosco no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Quero lembrá-lo também que esse programa, assim como os outros, estarão todos lá, como os outros já estão, lá no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Onde é que está a verdade quando todos têm razão? Venha descobrir esta resposta num divertido musical para crianças e adolescentes de todas as idades. Petrobras Distribuidor e Ministério da Cultura apresentam O Jovem Príncipe e a Verdade, de Jean-Claude Carrière. Dia 22 de março, no Teatro Municipal de Santo André, à 1 e às 3h30 da tarde. Apoio Cristalli, Palácio do Pão, Picholé, Vero Verde, Prefeitura de Santo André e Rádio ABC. Ingressos gratuitos e tradução em libras.
Hoje tem futebol na ABC. A partir das 3 da tarde, você acompanha o clássico regional entre São Caetano e Santo André, direto do estádio Anacleto Campanella, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Confira todas as emoções nos 1570 AM com a equipe de esportes da Rádio ABC. Direção geral, Ismael Alves.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.